O programa X, com a minha curadoria, Pedro Ossi, será uma reflexão de processos criativos e de vida, de identidade, memória, representatividade na arte, literatura, teatro e não só. As conversas refletem também questões associadas ao movimento de libertação em África. Expandem esse mesmo conceito, libertação, a um lugar de liberdade individual. Pretendemos criar um documento falado que encoraje a troca de experiências e, com isso, um melhor entendimento da história cultural e pessoal num diálogo entre passado, presente e futuro. Sobre a Kizomba. Não me canso de enaltecer a Kizomba como a manifestação cultural mais importante que a comunidade africana na Europa produziu. Calaf Epalanga é um escritor e músico angolano. Neste episódio, Calaf fala sobre memórias e ramificações da guerra, sobre a sua infância em Benguela e chegada a Lisboa. Conversamos também sobre imigração, fronteiras, literatura, música e como os Buraca São Sistema se tornaram numa potência musical muito além da realidade lusófona.
Calaf, antes de mais, muito, muito obrigado por teres aceito aqui o meu desafio para fazeres parte aqui deste espaço de intervenção que eu criei com o Hangar. É uma honra ter-te aqui.
Prazer meu. Como é que...
Maravilha. Olha, Calaf, eu desafiei-te a trazeres dois textos, não é? Uhum. Eu gostaria de começar aqui o nosso papo com o primeiro texto que tu tens aí.
Ok.
Podemos arrancar? Vamos a isso?
Vamos a isso. A chuva vai amainando e o silêncio é substituído pelo beatbox de Luanda. São buzinadelas em graves, sirenes, conversas, gargalhadas e motores em agudos. É a cidade a improvisar rimas do dia a dia. Aeroporto, aeroporto, mutamba, mutamba, São Paulo, São Paulo. Lançam em estilo livre os MCs dos candongueiros. A intensidade muda, o cotidiano é veloz, narrado nos decibéis dos kuduros que competem entre si. Acontece a metaforização do corpo urbano. Abandona a sonolência, vibra agressivamente e vai para a luta da sobrevivência. É tal e qual como se uma ofensiva de pessoas e viaturas surgisse por brechas nas paredes ou fissuras no chão, para de imediato propagar-se pelos passeios buracados e estradas deixadas barrentas pela chuva. Com crianças alinhadas às costas, chegam mulheres armadas de bacias recheadas com colorido de frutas, legumes e latas de bebidas. Estendem o pano no chão, improvisam a banca e vendem o que têm na esperança de conquistar o dia. Ao longo da estrada, fileiras de homens começam a colar-se à fila de carros. Vendem parafernália que se pode encontrar numa loja dos 300. A cadência da sua marcha militar é marcada pela lentidão do trânsito. A tua porta está bem trancada? Indaga Romena. Agora sim, asseguro, depois de verificar que a porta do meu lado está bem fechada. Epa, são uma praga esses gajos. Não abras muito o vidro. Assustada, evito olhá-los. Não quero chamar atenção. Na estrada, os jipes, com as suas rodas altas e estruturas maciças, contrastam com as sucatas que ali circulam. O direito de passagem advém da ordem das castas sociais ou da insistência do empurra-purra para furar o regime rodoviário. É então que não batemos por pouco. Com o susto, encolho-me e protejo a cara com o meu braço. Romena não consegue evitar e diz brincando: calma, aqui ninguém se toca. É tipo dança, estás a ver? Mas assusta, justifico-me. Vais habituar-te. Romena não se acanha e não deixa de fazer manobras perigosas. Eu li uma passagem do livro, do romance Essa Dama Bate Bué, da escritora luso-angolana Yara Monteiro.
Ah, Yara, ok, boa. Que bom. Tu sabes de uma coisa, que lá foi o... E para quem não sabe da nossa história, nós somos amigos, não é? Fica já dito aqui, né? Nós temos uma relação de amizade. Mas a verdade é que eu fiz aqui uma pesquisa, não é, mais profunda sobre ti, sobre a tua história, e é incrível as coisas que nós temos em comum. Para já nós somos de uma geração muito próxima, somos da mesma geração, mas depois a nossa história tem muitos pontos em comum. E já vamos falar sobre isso, não é? Desde as dificuldades de imigração, as burocracias e tudo mais. Olha, Calaf, eu gostaria que tu falasses um pouco, tu nasceste em Benguela, não é? Uhum. Da tua infância em Benguela, das primeiras memórias de Benguela.
Eu diria que foi uma infância feliz, não é? Dentro das circunstâncias, o país estava em guerra, então... Não é? Felicidade é uma coisa um pouco abstrata nesse contexto. Mas ainda assim, e essa é a magia da infância, não é? Nós brincamos com o que nos dão, com o que temos à mão, não é? Com o que temos disponível para brincar e sonhar. E nesse sentido, eu devo dizer que sim, eu acho que tive uma infância feliz porque, não é? Consegui sobreviver.
Exato.
Essa é a grande verdade. Mas acho que isso ajudou-me a colocar tudo em perspectiva, não é? Eu acho que, assim, né, jogar de bola de saco, correr descalço, andar, né, corridas de pneu, todas essas brincadeiras que a gente vê, não é? Meio naqueles filmes do África Minha, né? Aquele pôr do sol, cor de laranja, e depois vem White Savior e salva a população do terrível ditador. Eu tive uma infância meio parecida com esse tipo, com esses clichês, mas, acima de tudo, eu acho que fui feliz. E gosto dessas memórias, e me alimentam até hoje. Eu volto e meia, volto a elas para escrever e resgatar coisas que me ajudam a entender e navegar essa Europa onde estou fixado agora.
Yeah, eu nasci em Angola, não é? Em Luanda, e vim para Lisboa com 2 anos, mas depois fui todos os anos a Angola, não é? Até porque a minha mãe regressou, eu em Portugal eu vivia com os meus avós, ela regressou e trabalhava na TAG, era hospedeira, portanto isso permitia-me circular de um lado para o outro, ir de férias e tudo mais. E lembro-me que a criatividade em Angola, não é? Era uma coisa assim por demais, não é? As crianças, nós brincávamos com tudo, não é? O que tínhamos à nossa volta, não é? E tudo servia como um artefacto, não é? Para fazer parte do nosso imaginário,
claro,
não é?
Claro. Obviamente, Luanda e Benguela, há uma diferença, né? há uma violência, né? que quando eu visitava Luanda, eu sentia-me sempre meio como um rato, né? Um rato do campo, né? Porque aquela ginga, aquela malandragem dos miúdos de Luanda sempre teve 2 passos à frente. E eu também sinto que, se calhar, tu também sentiste essa coisa, né? Tipo, vinhas de Lisboa e ficavas ali a tentar apanhar o ritmo, né, nas primeiras semanas. Eu gosto dessa diferença, né? Eu escolhi ler um excerto de Luanda exatamente porque eu acho que nós partilhamos esse momento, não é? Essa chegada, esse ouvir aqueles sons, aquela cor, aquela explosão de vida que Luanda tem. Eu acho que isso também temos em comum, sem dúvida.
Claro, claro que sim. Quais foram as tuas memórias da guerra, não é? Eu lembro-me de... Eu não estive em Luanda em 92, não estava, estava cá quando houve o confronto, não é? Mas mesmo estando em Portugal, as notícias de Angola, aliás, na minha casa não se falava de outra coisa que não política. Os almoços de fim de semana eram recheados, não é? Os meus avós, os amigos deles... o tema era política, a guerra e tudo mais. E depois, lembro-me, não é, das minhas idas a Luanda, especialmente depois de 92, de ver, não é, os efeitos da guerra, não é, que aconteceu na cidade de Luanda. Quais são as tuas memórias de guerra?
Assim, sem dúvida, as de 92 foram as mais próximas, né? Elas, ao longo da nossa vida, elas sempre tiveram presentes, né? Os deslocados, os, né? Os nossos amigos de escola que, né? que entravam em idade militar.
Militar.
Que de repente, né, basavam e desapareciam. E isso, então, esteve sempre presente, né? E, aliás, toda a paranoia, né, quando se vive numa cidade em guerra, né, de não brincar, não apanhar as coisas na rua, não, é, não brincar com objetos estranhos, toda aquela propaganda, né, e, claro, também o medo dos pais a tentar proteger, tentar ter ali uma zona segura. Então, isso sempre esteve presente. Agora, em 92, de facto, eu vi balas a voar em cima do meu telhado. Isso foi estranho. Mas, ao mesmo tempo, quando está a viver o momento, tu não pensas nisso, né? Tu não... Só depois, em retrospectiva, que ficas realmente a imaginar realmente que sobreviveste uma situação extrema. Mas no momento, as coisas traumatizantes, a tendência é bloquearmos, né? É fecharmos as coisas negativas da nossa, uhum. da nossa mente e tentarmos, né, olhar com esperança para as coisas, olhar para a frente. É, então tenho esses dois lados, né, na minha memória, né, de viver num país em guerra. Tem esse lado duro e difícil, né, da escassez de tudo e mais alguma coisa, das relações humanas que vão se, né, deteriorando ao longo do tempo, mas também, por outro lado, há essa, né, se calhar é uma, né, os psicólogos têm um termo para isso, e aí dá para entender realmente, se calhar, nós os angolanos temos essa necessidade, ou se calhar essa urgência de não, né, de não estarmos, né, contentes, satisfeitos com nada, e estamos sempre à procura de algo mais, e nem sequer sabemos o que é que estamos à procura, mas há sempre essa empurrar para frente, e eu acho que isso vem de passar por esse período. Então as minhas memórias estão meio misturadas e difusas, né? Ansiedades dos meus pais, a ansiedade da sociedade, as minhas ansiedades, mas agora, o medo em si, né, esse fator estranho, pá, não sei, né? É uma coisa, por exemplo, eu às vezes quando imagino um angolano, eu acho muito destemido, né? Muito, uhum. Está sempre ali a viver no limiar do caos, né? Um passo em frente é o abismo. E eu não sei se isso é uma característica que advém, né, de viver um período muito longo, não só a nossa geração, mas como a geração dos nossos pais também viveu esse período, né, com a guerra colonial e tudo mais. Mas nós estamos, né, eu acho que esses traumas meio que transitam, né, de geração para geração. Eu me pergunto se não há uma... se essas memórias de guerras ainda não se dissiparam, né? Ainda estão presentes na nossa, como nós lidamos uns com os outros, como é que nós arrumamos a nossa sociedade. Eu acho que isso ainda está muito presente. Eu acho que ainda não passamos, não, não curamos esse período.
Pois nós ainda estamos num processo de cura, não é?
Exatamente.
Mas essa questão da colonização, da guerra civil, mesmo do lado económico, né? Porque a África continua a ser explorada até hoje, não é? Então há esse trauma também.
Estamos em guerra. Então, falar de memórias do tempo de guerra é difícil, porque realmente, quando aterramos em Luanda, dá para ver que a coisa não tá bem ainda, não é? Ou em qualquer outra cidade angolana. É.
Aliás, tu, e falando agora, é assim, tu dizes que só aos 22 anos é que começaste a conhecer melhor o teu país, não é? Foi quando entramos em paz, não é? E tu pudeste viajar e ver que nós temos um país incrível, não é? Porque muitas vezes nós reduzimos o país a estas cidades, na cidade de Luanda, que é um pandemónio, não é? Que é, Benguela menos. Benguela é uma cidade mais organizada, mas Luanda especialmente fica, por vezes, as pessoas têm a ideia de que Angola é Luanda, não é? Quando não é nada disso.
Totalmente.
Sim. Yeah. Olha, cala. Sim. Cala, diz uma coisa. Nesta pesquisa que eu fiz, né, para preparar a nossa entrevista, eu li algures que tu, a determinada altura, tu percebeste que o teu nome era um nome diferente. Como é que foi tu tomares essa consciência, né, do teu nome? Tu sentias-te diferente por ter um nome diferente? Calaf?
Ou seja, eu cresci no contexto classe média, né?
Uhum.
Então, eu acho que no contexto de classe média em Angola, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das nossas famílias já começam a abandonar certos, como é que eu vou dizer, certas características que, né, que nos aproximam da ideia, né, da raiz, o que é a angolanidade, o que é, né, estar ligado à tradição e tudo mais. Né, já começamos a fundir, né, certos maneirismos, digamos, ocidentais. E eu senti, né, salvo algumas pessoas muito específicas, que têm uma história familiar muito específica, o resto tinha todos os nomes portugueses, não é?
E dos santos, né? Nomes de católico, né?
então eu ficava meio, né, constrangido, né, meio com vergonha, né, aquela coisa, né, que eu escuto 5 anos a ir para a escola, né, e na hora da chamada ficas a ouvir, né, José, Francisco e aqueles nomes todos, e de repente chega o teu, né, Calafé Palanga, e ficavas assim, ei, caraças. Mas isso durou pouco, né? Porque depois comecei a entender o contexto, né? E também a perguntar aos meus pais a razão disso. Comecei a entender que realmente os miúdos nascidos ali naquele, né, no pós-75, muitos deles, né, tinham os nomes dos do Quiluange, os nomes, né, dos heróis, né, não só heróis recentes, mas aqueles heróis do passado, que me deu um empurrão para frente, me deu segurança. Aliás, não é? Alguém que tem um nome de complicado no liceu ou numa escola, né, tens que ter
um poder de encaixe, né?
É, exato, tens que ter as neiras, que às vezes escapam-me algumas palavras assim, um pouco mais picantes, não querendo usar as neiras, mas acho que tens que poder tens ter estamina para aguentar. E eu acho que isso molda a personalidade. Os meus filhos têm todos eles nomes angolanos também, com alguma história, alguma poesia por trás. E eu acho que molda a personalidade da pessoa. Eu acho que já os moldou. Né? Eu acho que quando eles estão, né, no infantário e dizem os nomes deles, eles já têm uma ideia de que realmente têm uma história por trás. Né? Aliás, o teu próprio nome, Ossi, eu acho que o nome é o nome do caráter, é um dos meus nomes favoritos angolanos.
É verdade,
tenho,
sim.
Tenho sim, um prazer. Aliás, tenho, aliás, dois tios, né, gêmeos, um deles é o Jamba e o outro é o Ossi. E essa história, né, a fábula do Ossi e do Jamba, eu acho muito bonita. Ter uma história, né, essas páginas e carregar essas páginas meio que abertas e presentes para toda a gente, eu acho isso, pá, maravilhoso. E agradeço o facto de meus pais terem me dado nomes esquisitos.
Claro. Tu inclusive, tu falas do peso, né, que o nome tem. Já vamos falar sobre isso, que foi no projeto Buracas São Sistema, que acho que é num livro teu, tu dizes, não é? E se fosse Picoas, só um sistema, não teria a mesma força que Buraca, não é? Portanto, o nome, não é, tem realmente, tem força, não é? Ou não. Mas eu achei interessante isso, né? Porque tu não tens um nome comum e eu queria te perguntar como é que foi lidar, né? Especialmente quando somos crianças. E não...
Sim, foi difícil, mas rapidamente, né, segurei. E de certa forma, isso também foi a porta para saber a minha história, né? A história do meu país, o contexto no qual vivíamos. Acho que sem isso, provavelmente eu ia demorar até, né, chegar e entender que, né, por exemplo, a ideia do, né, do legado colonial.
Os nomes
definem isso. E nós só começamos a nos perguntar sobre as consequências do colonialismo já bem tarde, né, já quase, né, na adolescência. Mas eu tive que perguntar e saber exatamente sobre isso com 5 anos. Isso, eu acho que o meu nome foi essa porta, né? deu-me
entender melhor a história.
Isso foi fixe.
Olha, Calaf, tu, vamos agora passar, tu vens para Lisboa aos 17 anos, não é? Uhum. Tu dizes uma coisa muito bonita, que era Lisboa, Portugal, até aí, não é? Até a tua chegada, era o sítio de onde vinham os livros de banda desenhada. Eu achei isso lindo demais. Portanto, havia uma visão romântica, não é, de Portugal. Como é que foi a chegada? Tu tiveste alguma dificuldade, não é, quando chegaste? Tanto tu dizes, não é, que não te fizeste a mala durante um tempo.
Não queria ficar. Assim, não. Porque, não é que, a Angola, não é, mesmo com aquele caos todo, Angola cuia, não é? Angola bate, como diz a Yara Monteiro. Isso. Quando és adolescente, né, e os teus amigos, as tuas namoradas, o teu lifestyle, de repente sais deixas aquilo e vens para Lisboa, né, viver em prédios, ter hora para tudo, né, tu cruzas com os teus vizinhos, ninguém se cumprimenta, todo mundo assim meio desconfiado um com o outro. Isso não foi, assim, propriamente, um comitê de boas-vindas para mim. Aliás, que entrei logo, né, e deparei-me com o CEF, que isso foi também já assim um embate na questão de legal, não ilegal, né, esse
tipo. Aliás, isso acabou por te perseguir durante vários anos, essas questões burocráticas, não é? Tu lidaste aqui com uma série de questões burocráticas ao longo da tua vida, não é?
Totalmente. E a chegada foi meio dura, né? Nesse sentido. E depois, claro, também reconectar-me com o pai, que eu não tinha muito contacto, e meio que ficas a construir uma relação, né, fragmentada, né? Já toda ela, né, frágil, nesse sentido. Isso me deixou, os primeiros 2 anos, eu estava a contar os minutos, literalmente a contar semana a semana, e a ler jornais, e a olhar quando é que o Nita ia para lá, se entendiam novamente, né? Porque estava difícil para mim, né? Mas claro, a partir do momento que comecei, né, a dizer, ok, pronto, já vi que isso não vai acabar amanhã. E a arte ajudou-me a aproximar-me de Lisboa, né? A música, a literatura. E comecei a absorver aquilo que eu só ouvia, né, das histórias, dos, né, os mitos, né? Porque eu cresci a ouvir Eduardo Paim e Paulo Flores. E aquela música, essencialmente, foi criada ou foi produzida em Lisboa. E aí comecei comecei a conectar o Mussul, a conectar o Kudisanga, e começar a, eu acho que o Kudisanga já não estava a funcionar na altura, mas comecei a mergulhar naquela Lisboa, né, que me fascinou sempre. E depois, claro, os livros, né, o que o Albaluza escrevia,
Petela também, né?
E Petela também. E toda aquela, não é, a Casa dos Estudantes do Império, por exemplo, né? A geração de Agostinho Neto e Lúcio Lara, não é? Aquela história, não é? Porque, por exemplo, andar naquelas ruas, é, ok, então foi aqui que esses indivíduos, né, escreveram o Havemos de Voltar. Então, tudo começou a dar-me combustível, né? A dar-me oxigênio, e comecei a abrir mais espaço e depois, claro, a conhecer pessoas. E depois, para mim, a viragem foi quando tomei contacto com todas as comunidades falantes de português. Né? De outra forma, em Angola eu não teria acesso a cabo-verdianos, embora existam, claro, cabo-verdianos em Angola, mas não teria esse entendimento do que é a cultura crioula, a cultura cabo-verdiana, se não tivesse acesso direto a ela em Lisboa. E, claro, os guineenses também, e toda, né, o Rocio, a história do Rocio, depois começas a adaptar-te, a encontrar coisas para fazer e coisas para te engajares. Foi isso que aconteceu, basicamente.
Tu tens um episódio do qual tu falas que foi tu perdeste o teu visto de estudante, não é?
Uhum.
Por isso é que eu digo, não é? Que tu tiveste vários encontros complicados, não é? Com a burocracia, porque depois acontece também quando tu estás em turnê, não é? Que não tinhas o passaporte. Tu queres falar um pouco, não é? Porque são experiências que acho que são marcantes, não é? Tu estás sempre no limbo, não é?
Sim, emocionalmente é desgastante, não é? Porque ficas. Fartas também, dizes, ok, pronto, chega. Eu tenho um país, eu tenho uma família que me ama e que vai me abraçar e dar carinho agora. Mas também, ao mesmo tempo, a ideia do desafio, não é? A ideia de que, pá, deixa-me lá realmente descobrir como desmontar esse puzzle, não é? Ou montar esse puzzle e encontrar aqui uma forma de fazer valer as minhas ideias. Então fiquei, a Europa desafia-me constantemente, a toda hora, a todo momento. E essa resiliência eu tento não perder. Eu adorei, né, que já sou duplo cidadão.
Exato.
Eu tento não perder essa resiliência e nunca estar na zona de conforto. E acho que por isso é que vivo em Berlim nesse momento.
Uhum.
Porque estou constantemente à procura, né, do lugar onde eu consigo desafiar, porque isso ajuda-me a criar, ajuda-me a pensar, ajuda-me a fazer, mas quando estás a viver o sufoco no momento, é desesperante. Porque tu ficas a te perguntar coisas que não fazem sentido nenhum sobre a humanidade, sobre quem tu és e sobre o outro também, né? Porque as burocracias, embora, né, a gente entenda a razão delas existirem, para organizar a sociedade e organizar sistemas e regimes, desumaniza também, não é?
Claro.
Maquiniza as pessoas e
cria uma separação, não é?
Eu tinha episódios engraçadíssimos na altura, obviamente, enfim, passando à frente o sufoco de perder visto estudante e ter que repensar a vida. Eu tinha momentos onde eu estava literalmente a escrever crónicas no Público.
Uhum.
E aí ir à fila do CEF ou a pedir vistos nas embaixadas mais complicadas, como a embaixada da Inglaterra, que não facilitava nada. E eu a escrever sobre aqueles episódios todos, a burocracia toda que eu estava a viver, e ter a pessoa no guichê, leu a minha crónica.
Né? E pediu desculpa, não é?
E meio assim, tipo, a encolher os ombros. E tipo, dizer, pá, eu entendo, mas olha, tipo, it is what it is. Eu tenho assim, mano, histórias dessas, tipo, aos montes. Porque as pessoas leiam os jornais e realmente estava ali a minha foto, o meu pensamento. Realmente eu não era ilegal, né? Mas as pessoas pediam o meu extrato bancário de não sei quantos meses. E, pá, eu acho que era freelancer, né? Tu via sempre naquela corda bamba e não tinhas propriamente aqueles meios de subsistência que eles pedem sempre, né? Quando vais renovar os teus documentos. Então, foi um sufoco, mas ao mesmo tempo, aquela coisa, né? É um clichê dizer isso, mas quando a vida te dá limões, tu fazes uma limonada.
Tu sabes que, Alaf, eu vivi durante bastante tempo nos Estados Unidos e eu tenho, lá está, as nossas histórias são histórias que se cruzam em vários pontos. tinha o visto de estudante, não é? Para os Estados Unidos, e deixei o meu passaporte numa viagem dentro do avião.
Uau!
E isso iniciou, assim, eu tive anos da minha vida a entrar nos Estados Unidos e a ser imediatamente levado para aquela salinha do interrogatório.
É. Já fui.
O passaporte eventualmente apareceu, mas ficas registado, não é? Quer dizer, como alguém que teve aquela ocorrência. E depois temos outra coisa em comum, outro acontecimento em comum, que é a história do... Tu quando precisas de um visto de trabalho, não é? Tu precisas de um trabalho que justifique o visto. Portanto, há aqui esta situação do Catch-22. Yeah. É o que é que veio primeiro, se foi a galinha ou o ovo. Eu vivi isso durante anos nos Estados Unidos até conseguir o meu visto de trabalho, não é?
Yeah.
Porque
yeah.
para ter um sponsor eu precisava de ter trabalho, mas yeah. para ter trabalho eu precisava do visto. Então, eu sei muito yeah. bem o que é que essa guerra é.
É esquisito. Eu às vezes me pergunto, né, se quando é que eu vou deixar essa obsessão sobre as questões de imigração e essa história, os dramas todos que se passam por aí. E depois, a minha resposta é, pá, isso também não está muito presente na literatura contemporânea. Né? Geralmente, quando a gente imagina a literatura africana, temos os nossos cânones, né, os nossos cotas. Ah, mas os nossos cotas viveram outro período, viveram outra época. Claro. Essa experiência específica sobre a vivência, não é, dos afrodescendentes a circular pelo mundo e as migrações, várias migrações, né, seja da Europa, dos Estados Unidos, ou do Global South para o Ocidente, tudo isso, pá, né, afeta a vida de muita gente. Né, das tragédias mais absurdas, não é, que a gente conhece, né? Basta abrir o telejornal para volta e meia vermos notícias trágicas no Mediterrâneo, como também esses pequenos dramas, não é, de que vão acontecendo nos aeroportos, naquelas salas pequeninas, a te fazer um escrutínio sobre tudo que tu fizeste até então. Isso, não é, isso te desumaniza, não é? Tira-te o chão, literalmente, e ficas com medo, porque tu sabes que uma mancha no teu cadastro significa todos os teus planos de vida irem ladeira abaixo, assim, num estalar de dedos. Ficas ali meio um oti-oti, quase ajoelhado à frente do funcionário do serviço de imigração, ou seja lá o que for. Tens o teu destino nas mãos daquela pessoa. E isso mexe muito. E eu tenho ansiedade com essas coisas. Eu fico sempre pensando, quando eu estou a passar nesses lugares, até com o meu passaporte europeu, eu fico sempre muito desconfiado. Muito desconfiado. Se alguma coisa vai acontecer.
Calaf, vamos falar um pouco de música e como é que a música entra na tua vida. Eu cresci no Kassai. E joguei futebol durante grande parte da minha infância, mas a determinada altura o breakdance entrou na minha vida, não é? O filme Beat Street foi um filme que eu vi, devo ter visto 50 vezes, aquelas matinés do Atlético ali no Cassem, do Lido, ao domingo. Isso fez parte da minha vida durante muitos anos, a minha vida, não é? Eu vivia para dançar breakdance, para estar com os meus amigos e criar músicas, batalhas, as battles e tudo mais. No teu caso, como é que a música se apresenta? Foi em que altura? E como, já agora?
Eu basicamente estava a tentar ser escritor. Né? Dada altura, eu pus isso na cabeça e seria com literatura que eu queria viver. Mas rapidamente também percebi que eu não ia a lado nenhum, pelo menos para pagar as contas, com literatura. E então tinha dois caminhos. Ou mantinha-me, não é, a estudar e a formar-me e conseguir depois um canudo, e com esse canudo meio que sustentar o meu sonho, né? Aquela, né, sustentar o hobby, digamos assim. Ou então, pagar contas. não é? E arranjar uma forma de fazer funcionar. E eu senti que a música me aproximava da escrita, não é? Ou seja, era com a escrita que eu estaria na música. E isso, se calhar, me permitiria pagar contas, não é? Porque a música dá-te aquele dinheiro rápido, não é? Trabalhas à noite, pegas 100 ou 70 euros por cada performance e com isso meio que te sustenta. É insustentável. Se tiverem jovens a ouvir nessa conversa, digo já, do not leave your day job. Não deixes o teu breadwinner, né? O teu ganha-pão diário para perseguir o sonho. Tenta manter as duas coisas. Mas eu senti que a música talvez fosse esse lugar. E comecei a tentar escrever. Eu vivia em Almada na altura.
Uhum.
Vivia numa zona, né, classe média, então não tinha propriamente a comunidade africana ao pé. Eu quando tinha contato com eles no liceu, mas depois faltava-me aquela convivência diária, né? E o hip hop nessa altura aumentava, estava a bombar. E eu senti, ok, bom, não tenho jeito para dançar, não tenho jeito para cantar. Escrever será a minha porta de entrada. E tentei, né, escrever as minhas rimas e passar ali para os meus colegas, né, de carteira, e dizer, ok, escrevi aqui uma rima para ti. Eles, obviamente, riram na minha cara, né, porque eu sou daquela época que rap era escrito pelo MC e não se permitia, era uma heresia, um sacrilégio terrível, alguém cantar rimas escritas por outra pessoa. E foi nesse momento que eu senti, ok, se calhar não vai ser pelo rap. E aí fiz uma coisa, é porque consumia muito o jornal Blitz.
Uhum.
E o Blitz, lá no final do jornal, tinha os classificados. Basicamente, a maneira de garage bands a dizer, ok, procura-se baixista, procura-se não sei das quantas. Eu decidi, ok, vou montar uma banda. Aí começou a minha cabeça de producer ou de executive producer, de dizer, ok, não tenho, vou juntar as pessoas e vou escrever. Né? Que mais é que pode acontecer?
Exato.
Né? E então decidi pôr anúncios, né? Procuro vocalista, procuro guitarrista, procuro não sei quantos, e formei uma banda. Só que, obviamente, formar uma banda em Almada, né? Capital do rock, encontrar pessoas que entendessem de caixa de ritmos e de rap era quase impossível. Então acabei por ter uma data de música.
Como é que chamava, Calaf, já agora, como é que chamava a banda já agora? Porque eu acho que eu lembro que tu dizias que não gostavas muito do nome, não é?
O nome era horrível. Não fui bem.
Eu sei.
Mas a banda chamava-se I for Fly.
Okay.
Aquelas coisas, né? Tipo, se calhar é uma cena de música, é. Mas High for Fly. E nessa altura eu senti que, ok, né? Bom, tem uma banda, bora lá fazer canções, é rock, mas olha, it is what it is. Comecei a escrever e to be told, o pessoal do rock me ensinou a fazer canções, né? Estruturar, né? Fazer aquelas, né? O verso, o refrão, entender exatamente a estrutura musical. Foi uma grande escola.
Uhum.
Tenho, estou grato para sempre àquele grupo de rapazes que conseguiu ensinar-me a montar canções. E fizemos uma demo, fomos, né? Mais uma vez, Jornal Blitz. Eu era só, né? O lyricista. Não estava em cima do palco. Fizemos uma demo e fomos a alguns concursos de banda, de rock, ali em Lisboa. Perdemos todos, né? Aquele caos todo, né? De bandas de garagem. Aquela uhum. movida. E com né? Depois de termos perdido... ficamos em último lugar, em penúltimo lugar, uma coisa terrível mesmo de desistir do sonho, né? Sentimos que somos uma merda. E Mas depois de lamber as feridas e sentirmos que, ok, se calhar merecíamos mais uma chance, voltámos a estúdio para fazer uma outra demo. E aí no estúdio, pá, eu entrei e a explicar uma coisa qualquer à cantora, né, para cantar, corrigir um verso que estava errado. E alguém ouviu o meu tom de voz, né? Do outro lado do aquário, estavam outros producers e amigos de amigos, enfim. E alguém lá do outro lado do aquário ouviu o meu tom de voz, voltou para mim e disse, olha, pá, tu tens, tu escreves bem, que tal cantares em cima dos meus beats? Era um produtor de música eletrónica. Eu disse, cantar em cima do beat, mas eu não canto, né? Eu nesse momento já tinha desistido do sonho, porque até então eu ainda alimentava a ideia de fazer, de ser vocalista. Mas aí já tinha desistido e disse, bem, sou lyricista, não faço mais nada. Eu disse, não, tu tens o tom de voz certo para fazer coisas como Massive Attack, como Tricky. Pai, eu na altura já tinha uma ideia do que essas figuras eram, mas não estava assim totalmente mergulhado naquilo que eles faziam, porque achava sempre, era um rap meio depré. Mas ele convenceu-me, ele disse, olha, bora tentar. E fui até com ele, gravei, né, falei em cima dos beats dele, uns poemas malucos. Aquilo começou a ganhar um buzz, e entretanto eu já meio ambicioso, né, naquela, ok, já sou vocalista, tenho a minha cena, tenho o meu producer, let's go. Senti que devia estar em Lisboa. Mudei-me para Lisboa e comecei shopping na demo, né? Tipo, mandar demos para mostrar a editoras e não sei quantos. E uma editora ouviu a minha cena, gostou e decidiu me oferecer um contrato. A editora, já faliu, mas era uma editora de alguns producers conectados, como Pedro Passos, Tore Chardi, André Roquette, enfim, né? Aquela geração que cresceu com o House e com o Tecno. E que montou uma editora chamada Nylon, na altura. E eles assinaram, eles acharam um produtor com quem eu trabalhava, o EC. E basicamente o rapaz não conseguiu fazer o, né, level up e acompanhar a jornada. E eu meio que fiquei, né, tirado ali, meio sem producer, mas uma editora tinha uma data de gajos que sabiam fazer cenas. Eu ainda tentei trazer o people que depois montei buraca com, mas na altura estavam tão verdes, que também, pá, a editora não aprovou eles como meus producers. E acabei por ir trabalhar no Porto com um produtor de música eletrónica também, chamado Type, Zenando Pimenta. Só que no meio daquele processo de gravar o disco, a editora faliu. Isso foi no primeiro coice da indústria musical, com o MP3 a entrar, e quando a indústria musical meio que, pá, as editoras a falirem a torto e a direito. Mas acabei por ter um disco, né, meio ali, pronto, e na altura já começavam a aparecer as editoras meio do it yourself, né, editoras de músicos, porque a internet já permitia fazer isso. E nessa altura voltei a Lisboa, depois dessa temporada no Porto, reconectei-me com o meu pessoal, né, depois veio a ser o pessoal de Buraca, reconectámos. E mesmo naquela, ok, vocês não são os melhores producers da praça, facto, mas, mas vocês são meus ride and die, né? Ou seja, vocês estão comigo, man, whatever, nossos skills, mesmo wax, we're gonna make it work. E nos juntamos e olha,
the rest. Mas e vamos usar esse gancho, né, para falar do surgimento dos Buraca. É assim que aparece o grupo Buraca no sistema? Yeah.
Exatamente. Foi na sequência disso. Ou seja, basicamente aquela cena de. Não sei quando tu estás. Acho que no cinema tem muito essa cena, né? Quando tu vês, por exemplo, o Dogma, né? O movimento Dogma, de Lars von Trier e do pessoal da Escandinávia. Os gajos não tinham recursos financeiros por ali além. Se calhar até tinham, mas eles decidiram, ok, vamos fazer tipo meio low budget productions. Vamos fazer. Música, ou desculpa, fazer filmes com o que temos, né, usar luz natural, editar de uma certa forma, usar câmaras específicas para fazer a cena. E foi mais ou menos o que fizemos também. Ou seja, nós não tínhamos estúdios por ali além, não tínhamos também skills para fazer, né, aqueles discos mais sofisticados que nos pudessem tipo, né, ganhar um espaço no, na indústria. Mas o que nós tínhamos era resiliência, teimosia e um gosto por música mal feita. tínhamos gosto por música feita com computadores manhosos, com softwares cracados. E essa, isso é duro, né? O baile funk também vinha dessa mesma lógica. Algum do rap também tinha essa estética lo-fi. Principalmente a cena de LA, né? Com Mad Lib, Stone Throw, aquela estética. E era essa música que eu consumia e achava estimulante. E obviamente, conhecendo o Kuduro, crescendo com o Kuduro, e quando comecei a ver o impacto que o baile funk começava a ter, eu e, né, a Malta, o Branco e o Riot, depois o condutor juntou-se a nós, mas quando começamos a ver o impacto que o baile funk começava a ter, junto daquelas editoras que a gente meio admirava, como a Ninja Tunes, como a Big Dada, DJs como Diplo, MIA, que já estavam a fazer música meio, que a gente chama, né, na ausência de um termo melhor, mas a gente chamava de ghetto music, aquela música.
Ok, vocês colaboraram, né? Vocês colaboraram com MIA e com Diplo, yeah.
Exatamente, mas eles todos faziam parte dessa lógica, dessa família de fazer música com o que tinhas, né? Se tu tinhas um... por exemplo, posso mostrar aqui o meu gear, que eu acabei de comprar umas máquinas novas. Pá, é com isso que eu gravo as minhas cenas, né? Tipo, pá, isto aqui é um interface que custou 150€. Isso aqui é um preamp que me custou 100€, ou coisa assim do género. Pá,
ok.
Sim, podes gastar 5 vezes mais do que isso, e até 10 vezes mais do que isso. Mas com esse equipamento, muitos discos que ouvimos agora dos nossos heróis são feitos com essas máquinas. E essa lógica, né, de não ser limitado pela tecnologia, não ser limitado pelos recursos, né, tecnológicos, não ser limitado pela localização geográfica que te encontras, foi algo que nos era muito importante, não é? Fazer música. Tínhamos o YouTube, tínhamos o MySpace até, na altura era o MySpace. Tínhamos o MySpace, YouTube e discos, e música, e clubes, e dançar. Isso foi o suficiente para nos dar aquele empurrão. E é óbvio que hoje, por exemplo, ouvindo o hip-hop atualmente, o hip-hop é só essa lógica, não é? Essa lógica de faça você mesmo, não interessa em que condições faz, vais encontrar o público para aquilo. Só que, claro, rapidamente, e aí a internet nos deu esse push, rapidamente entendemos que o importante era nos colocarmos em rede, não é? Estar em diálogo com a MAE, estar em diálogo com o Diplo, estar em diálogo com a geração que produzia e fazia música como nós, mas só que estava noutro ponto geográfico do mundo. A internet realmente aproximou isso tudo e democratizou. É óbvio, depois, no final, né, a indústria encontra sempre formas de mesmo que democratizando o processo, no final do dia, tu precisas da indústria e de ter os lobistas, né, para depois vender o produto e fazer-te chegar ao Coachella, de fazer-te chegar ao Glastonbury e chegar a esses lugares todos. Mas o fazer, né, o processo de fazer e mostrar está mais democratizado. E nós entramos no início desse processo, né? Enfim, no início, no contexto afro-luso, não é? Porque tem sempre uns 5 a 10 anos de atraso, mas nós tentamos apanhar e usufruir ao máximo aquilo que a internet estava a proporcionar, né? Que era, né, chegar diretamente à pessoa que tu queres contactar.
Tu estavas
Estavas à espera do sucesso massivo que os Buraca tiveram e que têm até hoje, apesar de, quer dizer, vocês já não trabalham enquanto banda, não acredito, de vez em quando. Agora que nós estamos a viver um momento muito particular, mas tu estavas à espera desse sucesso massivo que vocês vieram a ter?
Não. O máximo que nós estávamos à espera, né, a nossa expectativa, era que a nossa música fosse consumida pelas pessoas que nós admirávamos. É? Ou seja, poder estar ombro com ombro com os teus heróis musicais. Essa para nós era, né, a meta principal. E no processo temos uma cena local que nos alimentasse, não é? Que nos permitisse ter as nossas noites, ter as nossas cenas a acontecer, fazer a música que gostávamos, não é? Ter um público que fiel a essa música. Mas nós estávamos a vir num contexto, pá, não é? Ninja Tune, Stone Straw, Mad Decent, editoras pequenas, né, que tinham um impacto local muito forte e um público leal. E depois, tinhas algumas saídas naqueles festivais específicos, né, estes festivais de nicho em Barcelona ou em Londres, ou seja, que for, mas não estávamos propriamente a ambicionar um ataque massivo, conquistar tudo e mais alguma coisa. Agora, é óbvio que nós rapidamente já percebemos que estávamos a fazer algo único, né? Algo distinto e algo que interessava o mundo. Porque nessa coisa da música, né, eu traço sempre paralelo com outras artes, porque é importante entendermos que o mais importante para qualquer género musical, é claro, é preciso ter algo, né, bom e com alguma qualidade, embora isso seja subjetivo. Mas é importante ter uma boa história. Né? Quando tens uma boa história, quando tens a história certa, no momento certo, acontece. Né? E eu acho que às vezes nós perdemos pouco tempo em construir uma boa narrativa para sustentar a arte que produzimos. E Buraca tinha uma boa narrativa, né? Tinha uma boa história para contar naquele momento. Né? Luanda, Lisboa, não estava no léxico da música global. De dança, né? Estava por outras razões e por outras histórias. Tanto que, em muitas entrevistas que a gente deu no mundo, as pessoas nos perguntavam coisas sobre o conflito unido em Pelá, como se estivéssemos ainda a viver em 78. Né? Ou seja, porque as pessoas pararam ali. Perguntavam-me sobre Olden Roberto e coisas do género, como se o Cota não tivesse nenhum papel relevante no conflito que marcou a história recente da Angola. Né? Porque os jornalistas pensavam realmente que as coisas estavam ainda estagnadas naquele lugar. E a história do Buraca, eu acho que foi uma boa história. Né? Foi fascinante. Né? Imagina um país que meio, as pessoas, né, associam com o fado, a tristeza, e depois Angola, guerra civil, e etc, etc. E de repente vem uma cena desses, né, que junta essas duas cidades e que ataca o mundo, e quando tu vais ver, né, há um concerto nosso no Monte Rojo, esse festival, que eu acho que está no YouTube, que eu acho que exemplifica bem. Eu volto e meia, né, quando estás a surfar no YouTube, o YouTube te volta, né, os algoritmos te dão coisas que tu não estás à espera. Uhum. E volto e meia, aquele concerto que me surge. E realmente aquilo tá ali, né? O Monte Rojo Jazz Festival, tipo um palco onde Miles Davis tocou, Prince tocou, né? Todo aquele jazz, Blue Note, anos 60, 70, que me fascinou, passou por aquele palco e de repente está a Buraca Sound System naquele lugar. E tu imaginas, não é? A história que está a ser contada ali não é a história, não é, do Calaf, dos seus amigos, ou dos seus colegas de banda. Não, é a história de culturas, não é? A cultura que essa banda está a levar. Essa é a história que está a ser contada ali. Por isso que as pessoas muitas vezes, não é, quando se fala do Buraca Sound System, as nossas personalidades individuais são meio, né, meio que diluíram-se, estão meio invisíveis. Uhum. Na biografia do grupo, porque realmente o que é mais importante ali é a história que aquele grupo está a contar, né? Aquela música está a contar uma narrativa que que em determinada altura, né, em determinado momento, foi apelativa. Isso eu acho que é o que nos ajudou a fixar o grupo no mundo.
Boa. Obrigado pela tua explicação, porque eu tenho a certeza que muita gente tem curiosidade, né, em relação à forma como uma banda nasceu e depois também um pouco da história por trás. Portanto, obrigado por essa partilha. Calaf, tu também tu falas muito, e já vamos passar para os teus livros e para as tuas crónicas e para a escrita, não é? Uhum. A importância que a escrita tem na tua vida. Apesar de eu ter percebido agora que tu começaste por querer escrever e a música interferiu-se, não é? E depois a escrita acaba por ganhar uma relevância mais tarde, mas tu começaste por aí, não é? Pela escrita. Uhum. Fala-me um pouco da Kizomba, porque a Kizomba é quase como uma personagem nos teus livros. Tu tens muito carinho pela Kizomba, não é?
Tu não imaginas. Eu emociono quando falo da Kizomba. Emociono-me pelas razões mais simples. Eu não falo da Kizomba no sentido de apoxandade de dançarino e são os truques e as galinhas caem são os meus pés quando entro na pista de dança. Não. Eu falo da Kizomba. Não é? E eu não me canso de enaltecer a Kizomba como manifestação cultural mais importante que a comunidade africana na Europa produziu. Não é? Não é? Quando eu digo produziu, porque aqui estavam as editoras, em determinada altura, não é, que estavam a viver os produtores e os artistas que tornaram o género realmente essa coisa maravilhosa. Eu não digo que a Kizomba não nasceu em Luanda, não é isso que eu quero dizer. Agora, Lisboa realmente foi o lugar onde ela, né, ganhou uma atração e um espaço, tanto que até hoje é o lugar onde a gente está, né, encontra o Nelson Freitas, C4 Pedro, Anselmo, Matias Damasio, todos eles estão fixados em Lisboa, porque Lisboa ainda continua a ser esse lugar, não é, que permite com que a Kizomba, não é, se dê. Mas o que eu quero falar, e quando falo da Kizomba, da maneira como falo, eu estou a apontar a importância que ela teve para sustentar a humanidade da população migrante. Não é? Uhum. Porque ao longo da semana, as pessoas eram ou empregadas de limpeza, ou acordar aí às 5 da manhã, cabeça baixa no autocarro, debaixo de chuva, com frio, aí limpar os escritórios, aí limpar as coisas que ninguém mais, né, tem coragem de pôr a mão, para não usar outro termo mais, outro objetivo mais colorido. As pessoas eram, né, aqueles empregados das cadeias de fast food nos centros comerciais. São os seguranças, são os pedreiros, né, em cima do andaime a carregar baldes de massa. As pessoas não têm nome durante a semana. As pessoas não têm nada mais que um número, uma estatística, né, a lhes tornar visíveis. Isso, para mim, é uma tragédia em termos humanos. E eu me pergunto, né, como é que essas pessoas depois, não é, conseguem sorrir? Como é que essas pessoas conseguem, não é, abraçar, amar, é, reproduzir, fazer filhos e sonhar? Não é? É Kizomba. Porque chega sexta-feira, não é, o momento que realmente aquela pessoa volta a ganhar o seu próprio nome, não é, volta, de certa forma, a habitar a sua própria existência, é com a Kizomba, é por causa da Kizomba. Né? E depois, a Kizomba tem outra imagem que eu acho, né, de uma poesia maravilhosa. Porque a Kizomba, tu danças junto. Né? Tu passas a semana toda ali sozinho, né, sem a tua família, sem os teus amigos, aí enfrentar um empreiteiro bronco, mal sabe escrever o seu nome. É? Eu digo isso porque eu andei nas obras e sei que muita gente eram uns broncos, né? E de repente chegas naquele fim de semana e estás abraçada num outro corpo, né? estás a ter aquele calor humano que te falta ao longo da semana. E isso é o combustível para depois aguentar mais uma semana no lugar mais baixo da cadeia alimentar. Pá, Sakizoma não é, não merece um monumento ou um museu ou alguma coisa. Pá, pelo menos merece o nosso respeito, né? Merece o nosso respeito, nós, e principalmente nós, afrodescendentes, nós que saímos daquele lugar, nós temos a obrigação de falar da Kizomba e não de ser a Kizomba, porque se a gente não o fizer, ninguém mais fazer, ninguém mais vai fazer. E depois, quando fizerem, por razões comerciais, porque a Kizomba dá dinheiro, né? A Kizomba é uma indústria, vão sempre contar a história de uma forma enviosada, né? Vão sempre contar a história da forma como eles quiserem contar. Então é nossa responsabilidade nós dizermos, não, essa é a nossa cultura, essa é ali onde tudo começou. Porque foi na Kizomba onde eu comecei a ouvir o Kuduro pela primeira vez. Não foi no Lux, não foi nos bares do Bairro Alto, foi nos espaços da Kizomba. Então a Kizomba para mim merece o respeito absoluto, extremo, e seja lá onde eu estiver, eu vou sempre carregar a bandeira da Kizomba, porque não há outra cultura. É da mesma forma que os afro-americanos da minha geração reclamam o hip-hop como a sua cultura. Independentemente se, né, se ele é mais gangsta, menos gangsta, mais intelectual, menos intelectual, eu não conheço nenhum afro-americano que não reconheça o hip-hop como a sua forma de arte. Da mesma forma que a geração dos pais deles reclamou o funk, que a geração dos pais deles reclamou o jazz, né, como as formas de arte afro-americanas. Independentemente depois do que acontece com essa forma de arte, como é que ela vai para o mundo e se globaliza, mas a verdade é que aquelas formas de arte são deles, é produção de afro-americanos. E no nosso contexto, não é, a Kizomba é nossa produção. É? E nós fazemos, nós não prestamos o devido serviço à Kizomba, não é? como é,
consumidores, é, não é?
Exatamente. E dá-lhe o lugar que ela merece, não é? E dá-lhe o destaque. Construir-se teses académicas sobre a Kizomba. Construirmos séries, documentários, filmes à volta da Kizomba. É? E estamos meio envergonhados, não é? Meio que tímidos. E quando, de repente, eu vou a Berlim, num lugar tipo, que não lembra ninguém, pá, e está a pinha com gente a dançar Kizomba. A Kizomba está no mundo. Eu lembro, né, tipo, de dançar Kizomba no meu quintal, em Benguela, né, tipo, ali, claro, nos pés dos meus cotas, a aprender os passos. E de repente, tipo, estou a chegar e está em Berlim. Né, e todo mundo a dançar bem. Melhor do que eu, inclusive, né, todo mundo aprende como deve ser, com os professores, etc. Eu não conheço outra forma de arte mais abrangente e mais bálsamo.
Democrática também, não é?
Mais bálsamo que a Kizomba. Porque a Kizomba salvou vidas. E digo, a Kizomba salva vidas. Salva, tipo, literalmente. Salva vidas. E tu vês, tu vais agora num Colombo ou num Dolce Vita, qualquer outro centro comercial, vai na zona de restauração, onde a maioria, parte das pessoas lá na cozinha são afrodescendentes, vai lá ver o que é que eles estão a ouvir. Né? É Kizomba. Né? E aquilo dá-lhes uma alegria, né? Dá-lhes um alento. É maravilhoso. Eu não sei como é que as pessoas não veem a Kizomba como a forma de arte mais, pá, extraordinária que alguma vez Lisboa já teve a oportunidade de testemunhar. Eu não entendo. Eu acho que, enfim, não tenho nem palavras para...
Tão bonito, Calaf. tão bonito. Calaf, vamos falar agora um pouco. Da escrita e do lugar que a escrita ocupa na tua vida. Tu começas por escrever crónicas, não é? Tens três livros lançados. As crónicas depois acabam por dar um livro também. Fala-me um pouco do teu processo. É muito autoficção, não é?
tu escreves muito à volta da autoficção. Ou estou errado?
Não, é assim. Eu não tenho regras. Eu gosto. Okay. Eu gosto de né, de. Não estava a surgir o termo. Bending genres, não é?
Misturar, no fundo, não é?
Exatamente. E torcer. E como eu leio muita literatura anglo-saxónica, acabas por estar a acompanhar e estar a viver, né, meio que em duas realidades. Né? Tu tens um apego por livros como Rachel Kunst ou na literatura africana, o próprio Tejo Cole, não é? São escritores que já estão a desafiar os limites do género, não é? Do romance. O que é um romance? Não é? Que essas pessoas estão constantemente à procura, não é, da próxima, não é, linguagem, porque isso é o que destaca, não é? No mar, não é, de, sei lá, de centenas e centenas de livros a serem publicados diariamente ou semanalmente. O que é que te faz, né, ser o escolhido de ganhar espaço até às listas, né, do New York Times ou do The Guardian? É quando tens realmente esse malabarismo linguístico ou estilístico que te coloca no centro da conversa, né? Porque no final do dia, pá, a gente só está a repetir cânones que o Platão e todos os gregos já fixaram, não é? Então não há propriamente uma reinvenção da roda. O que há é nós usarmos as ferramentas que temos e, pá, dar um passo em frente, não é? Misturar mais e trazer mais. Porque eu acho que, não é? Né, falando a verdade, eu acho que toda a literatura tem um pouco de autoficção. A indústria que decidiu fixar esse termo, né, e torná-lo meio comercial, porque bom, alguém decidiu fechar o ensaio e pôr uma narrativa, né, romanceada, e fazer disso um livro.
Não, o que eu quis dizer é, obviamente, tu tens uma vida super interessante, não é? E que isso depois acaba por colorir os teus livros.
Naturalmente. Eu gosto dessa ideia, porque nós vivemos numa era também que estamos muito familiarizados com a ideia de que, né, o social media, por exemplo, tem esse fator. Nós somos uma televisão ambulante, né? Nós somos o nosso próprio jornal, com os nossos Twitters e com os nossos Facebooks. Estamos constantemente a escrever, constantemente a comunicar tudo e mais alguma coisa. É uma enorme reality TV, não é? Nós somos os protagonistas da nossa própria história. Estamos todo dia. Tudo bem, é com fotografias, não é? É com imagens. Mas aquelas, os feeds do Instagram contam histórias, não é? A gente entra agora no feed, não é, das nossas influências da praça. Nós temos histórias ali a serem contadas, não é? Mesmo sem palavras. E se nós estamos acostumados a nos colocar no centro da nossa, não é, da narrativa, é óbvio que na literatura, pá, esse exercício é quase natural. Eu acho que não me é muito... Não é? Eu não penso muito profundamente sobre me coloco ou não me coloco no centro da história. Eu me coloco no centro da história da mesma forma que uma influência se coloca no meio, né, da sua própria história. Né? Ou seja, é a forma como nós estamos a consumir conteúdo criativo e cultural nesse momento. E eu acho que nós havemos de ir mais além disso. Eu acho que a tendência é tornar obsoleto a própria ideia de televisão. Né? A própria ideia, ela já está a acontecer.
Já está.
Mas eu acho que não, haverá o dia, né, eu acho que estamos bem perto disso acontecer, quando vermos as nossas estrelas de Hollywood fazer um filme direto no Instagram Story. Né? Haverá o lugar para isso. Não é? Com os NFTs, né? NFTs da vida, pá, o que falta? Né? Qual é o que é provavelmente alguém pôr 10 ou 200 milhões em cima do Instagram Story e pronto, e abriu o portal. Não é? E aí nos perguntamos não é? Onde é que está a ficção ali? Não é? Que aquela pessoa que está ali naquele Instagram Story a conversar, a falar, é ou não é um personagem também? Não é? Onde é que está a fronteira? É? Porque nós, eu estou a ler um script, eu posso estar aqui a dizer, olha, eu sou filho do fulano tal, do fulano tal, mas também posso estar a contar uma mentira. Quem claro. Está a checar, não é? Eu acho isso bonito, essa quer dizer, alguém pode dizer que isso é perigosíssimo, mas eu acho isso interessante em termos de consumo de produto cultural, né? de desafiarmos a ideia do que é o normal ou não normal, o que é aceitável ou não aceitável, se dispões ou não dispões. No meu ponto de vista, eu gosto de brincar, eu sou angolano, tenho sentido de humor, eu sei que às vezes me é útil contar uma história e colocar-me, colocar a minha pessoa no centro da história, às vezes não, às vezes dá mais margem ficar ali só como um mero narrador ou um mero produtor, né, que está a ser o autor daquela
história. Ok. Calaf, diz-me uma coisa, vamos falar um pouco do papel do mentor. Por exemplo, tu estás a fazer... estás a cumprir, não é, esse papel na vida do Toti, do Dino, mas depois tens também mentores à tua volta, o caso do Água Lusa, do Mia Roto, claro. Não é? Claro. Queres falar um pouco dessas relações e da importância que elas têm?
Eu acho que nós, na nossa sociedade, né, luz ou qualquer coisa, eu acho que damos muito, muito pouca importância ou damos muito pouco espaço ao papel dos mentores. Eu acho importantíssimo. Né? Eu acho que é uma coisa que a nossa vivência urbana, se calhar, né, a luta pela sobrevivência, cortou o espaço, né, daquela conversa com os nossos mais velhos, aquela conversa com os nossos cotas. E não é questão de mais velho no sentido de idade. É só alguém que está mais versado ou consegue ter uma outra perspectiva sobre determinado assunto. E esvaziamos as nossas relações nesse sentido, né? Já não sentamos a debater problemas ou questões e tentar responder de uma forma um pouquinho mais profunda, né? E metemos as nossas conversas sempre num plano raso. Eu acho isso perigoso. E quando eu digo, sem dúvida, eu gosto do lugar do mentor e procuro, né, disponibilizar-me, né, para que pessoas possam também relacionar-me comigo nesse sentido, porque, em última instância, né, o professor aprende sempre com o aluno. É uma troca, nunca é... Não é a troca nunca é unilateral. Né? Ela vai e ricocheteia. Ela volta sempre. Volta em várias formas, né? Na gratificação de tu vês alguém a ter sucesso, a conseguir, de facto, né, executar os seus planos, ricocheteia no fato de te obrigar a usar essa massa cinzenta, porque isso é um músculo, tu tens que treiná-lo, né? Não dá para estar sempre, né, isolado. Acho que nós somos animais sociais, temos que estar em diálogo constante. E para mim, como é que eu vou dizer? É o que eu chamo de pagar a fatura social, não é? Pagar a fatura da humanidade, não é? Porque alguém se deu o trabalho de me passar também essas chaves, não é? Eu farei um desserviço se sair dessa terra e não ter passado para o máximo de pessoas possível, não é? O que eu sei, o que eu vivi, o que eu experienciei. É fundamental. Não, é a mesma coisa, imagina, né? Eu tenho a minha experiência com música é meio visível, é, as pessoas sabem o que eu fiz, etc, etc. Mas na literatura é igual. É engraçado que eu digo sempre aos meus amigos escritores a importância de se viajar. Eu não digo viajar, não é para tu veres pôr do sol. É? Isso também é maravilhoso, ou ir à praia. Isso também é fixe. Mas viajar no sentido tipo de vai encontrar pessoas, vai conversar com pessoas. E as pessoas muitas vezes dizem, ah, não sei onde ir, não sei quando. Há websites na net, tu pões no Google festivais de literatura africana no mundo. E aparece toda uma lista, né, com as datas, os locais, os websites de acesso. E muito pouca gente faz esse trabalho de ir e ouvir pessoas do lugar onde tu queres estar. Não é? Isso dizes, olha, tu queres estar em Hollywood, meu filho, vai para Hollywood. Vai lavar louça em Hollywood. Tipo, vai ver como é que as pessoas do lugar onde tu queres estar estão. E depois vai lá, aprende, vê como é que é e depois, né, reassess. Né, faz de novo o trabalho de dizer, ok, tenho um espaço né, de saúde mental para encaixar a dureza para ir por esse caminho, ou vou pegar o que eu aprendi até agora e vou reformular e vou por outra via. Não é? Uhum. Tu me perguntas sobre o buraco. Eu acho que, sabendo o que eu sei hoje, provavelmente eu não, né, isso já fala, até já falávamos isso no grupo, provavelmente nós não iríamos investir tanto em ir aos Estados Unidos, diretamente, né, porque sempre que fomos, perdemos dinheiro. Íamos todos os anos, ou volta e meia, uhum, né, de dois em dois anos, tentávamos sempre mais uma tentativa de entrada. E nós descurámos, por exemplo, a importância de fazer o ciclo à volta, no sentido da comunidade latina, por exemplo. Né? Ter um peso na Colômbia, e a gente foi, mas não perdemos o mesmo grau de investimento que nós fizemos nos Estados Unidos, não se compara ao mesmo investimento que fizemos no México ou na Colômbia. E hoje, né, ou seja, 15 anos depois, estamos a ver exatamente a importância da cultura latina no mundo da pop musical. Né? E eu digo, é tão quase mais importante saber, né, saber que há caminhos diretos, como também há caminhos circulares. E tu vais fazendo o anel, né, camada a camada, camada a camada, até chegares ao centro. E isso só se faz, ou só se aprende com experiência. Tens que viver isso. Tens que ir lá, né, bater com a cara no chão e saberes, ok, né, pá, desculpa ali está quente. Né, deixa-me voltar a avisar aos meus lá embaixo, olha, ali está quente. Bora entrar por ali. Ou bora construir um movimento, como o movimento, né, que a gente falou aqui, do Dogma fez. Construíram uma coisa que foi, fez um estrondo em Cannes, e de repente mesmo, os americanos adoram business. Se alguma coisa tem uma boa história e consegue vender alguma coisa, let's go. Né? Eles não são tão fechados como a gente imagina que eles são. Né? E isso está provado na forma como a gente vê o ataque do Netflix, da HBO na Europa. Infelizmente, Portugal não está nessa lista, está, né, entrar agora muito timidamente, mas no leste europeu, a quantidade de produções que estão a sair daí, né, nas Hungrias e nas repúblicas checas, é brutal. A Alemanha, inclusive, também está nesse circuito, né, com os como é que chama aquela série agora que estreou, não sei o que, da Europa? Enfim, está uma data de coisas a virem que provam que há forma de chegar lá. E quando, né, os mentores são úteis para isso, né, de sentarem conosco, conversar e dizer assim, olha, há formas de tu chegares ao centro, há formas de tu trabalhares no mercado da literatura e depois é ter-se também a inteligência emocional e também, claro, a inteligência, né, pura e dura de entender
muitas vezes o ensinamento não vem só por palavras, vem com exemplos também.
Uhum. Né?
E o Agualusa e o Mier, há muita coisa que eles dizem nas entrelinhas, né? Na forma como eles estão na literatura, na forma como eles organizaram sua vida literária, diz tanto ou mais do que eu chegar aqui e dizer, olha, esse texto é bom ou é mau, ou seja lá o que for. Eu acho que pelo menos a minha relação com eles já evoluiu a esse ponto. Né? Eu já olho para eles, não de igual para igual, porque eles são realmente bons cotas, e eu tenho sempre uma... faço vénia,
uhum.
Mas há uma... Né? Eu os observo, eu olho para a forma como eles trabalham os seus livros e atacam as suas histórias e o que é que eles priorizam em relação em detrimento de outras coisas. Isso são coisas que, claro, até eles nem estão atentos, mas o facto de eu estar próximo me permite fazer isso e eu acho isso maravilhoso. E então, eu também quero passar isso às pessoas que vêm bater a minha porta e dizer-lhes para entenderem não só aquilo que eu estou a dizer, mas sim também a forma como eu estou a caminhar. E eu estou constantemente a dizer isso ao Dino e ao Tato Samed e a outras pessoas que quando for a altura hão de dizer ou hão de manifestar a relação que têm comigo. Eu digo sempre, olha, eu não estou no ativo, eu não me reformei, eu posso não estar na música, mas eu continuo a criar, e observar outras formas de arte é tal ou mais importante do estudar a tua própria arte. Né, entender um pouquinho de artes plásticas, entender um pouquinho de cinema. Isso te permite a ter soluções, não só de marketing, soluções de produção, né, de tu empacotares o teu produto de uma forma específica, como também de exemplos de como entender contratos, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito pouco, de ter uma relação com advogados, ter uma relação com contabilistas, ter uma relação realmente como é que tu organizas a tua vida profissional. Esse tipo de coisas, pá, provavelmente tu tens que captar com exemplos. Né? Até eu, pelo contrário, né? pelas coisas que eles não estão a fazer. Né? Quando tu vês determinada pessoa pagar 20 mil euros de imposto, tu tens que perguntar como é que isso aconteceu. E tens que evitar cair nessa cilada. Né? Se calhar não teve o conselho certo do contabilista certo ou do advogado certo. Por isso, my friends, lawyer up.
Okay.
Get your accountants.
Ok. Calaf, quero-te agora desafiar para fazermos aqui um rapid fire.
Okay.
Que é assim, qual é o lugar que o amor ocupa na tua vida? O amor, não é esta palavra gigante?
É uma pergunta difícil. Não difícil porque eu não quero dar-te, obviamente, né? Porque pá, és o Pedro Ossi, és meu amigo, então mereces ter sempre aquele. Mereces mais do que o politicamente correto. Né?
Uhum.
Eu acho que nós damos demasiado crédito nessa palavra. Né? O amor. Porque o amor, assim como a felicidade, é oscilante. Não é, não é um fluxo contínuo. Não é? Porque nós somos humanos. Nós amamos, odiamos à mesma medida. Não é? Temos angústias, temos dúvidas, temos medos. Esses sentimentos todos estão presentes. Logo, o amor, sendo, não é, o sentimento supremo, digamos assim, bom, enfim, é discutível, ele não é um fluxo constante. Eu, por exemplo, eu dou mais primazia à ideia ou ao lugar da paz como um, né, estado supremo da condição humana do que o amor, porque o amor é violento, né? O amor é exigente, o amor custa, é fisicamente exigente, né? Cansa-nos, né? Temos que trabalhar sobre ele, Mas agora, paz é plenitude, né? Paz é o cruzar ali sobre as nuvens e encontrar aquele lugar onde nada nos abala, né? Isso, para mim, é muito mais importante do que a ideia do amor. Agora, eu não digo que o amor não seja útil, né? Porque o amor, por dar luta, né, nos empurra para frente. Né? Por exemplo, conviver com outra pessoa, né, olhando para a forma como a gente entende o amor, aquela coisa...
O amor, né, romântico.
E a clássica né? Que vende livros e filmes e perfumes, etc, etc. Pá, conviver contra um indivíduo é difícil. Né? É difícil. Não há outra forma de colocar. Então, tu tens que ter outro nível de entendimento. Tu tens que ter outro acordo com essa pessoa. Né? É, ok, o amor será difícil, é o nosso trabalho, é a nossa labuta diária, mas temos que ter um compromisso, temos que ter um outro acordo. E esse acordo, qual é essa moeda que tu vais conquistar, né? E estabelecer como base de entendimento? Não é o amor, é a paz. Havendo paz, tudo é possível, inclusive as oscilações que o amor nos obrigar ou nos empurrar. Porque a vida é assim, não acorda todos os dias da mesma forma. Não há como fazer isso de maneira diferente. Não sei se respondi a tua questão.
Okay. Olha, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que estás certo, não é? Nós devemos ir à procura da paz, não é? O amor é realmente... O amor é lixado, não é? Para não dizer outra coisa. Yeah, olha, qual é um lugar que...
É uma spice, né? é um tempero. Né? Yeah. É bom, a vida sem amor é uma merda. Né? Mas o negócio é estabelecido noutro patamar, é noutra frequência. E aí eu não abro mão. Ali não há como sequer discutir. Né? Porque na paz... Está certo o respeito, por exemplo. Né? Uhum. Respeito pelo outro, respeito pelo espaço do outro, respeito pelos mood swings do outro. Não quer dizer que eu não amo essa pessoa, não é? Mas o respeito, a paz, né? Porque para ter paz, tu tens que ter uma base de entendimento, temos que entender, ok, vivemos em sociedade, não vamos nos atacar, não vamos nos violentar. Mas se isso acontecer por alguma razão, no final do dia, temos que salvaguardar a nossa paz. Bem, eu não abro mão disso, nesse sentido.
Desculpa. Não, muito bom, muito bom. Obrigado. Calaf, espiritualidade. Qual é o lugar que a espiritualidade ocupa na tua vida? Tu és uma pessoa crente?
Crente em muita coisa e crente em nada ao mesmo tempo. Ou seja, eu acho que a minha espiritualidade é muito íntima, é muito minha, não é? Não no sentido que eu não gosto, né, de falar sobre essas coisas, mas eu venho de Angola, eu acredito em energias, né? Eu acredito né, na capacidade humana de mover montanhas. E eu acho que isso não se consegue, não se conquista sem espiritualidade. Mas agora, os nomes, os lugares, os símbolos, esses para mim, eu reservo para mim. Né? Esses são meus e de mais ninguém.
Claro, boa. Olha, qual é a tua relação com a morte? Com o facto de isto ser uma experiência finita, não é? Neste corpo. Como é que tu lidas com isso?
Eu gostaria de dizer bem, mas eu acho que ainda não fui desafiado. Realmente. Não é? Eu até escrevi uma crónica sobre isso. É, todas as minhas mortes me apanharam na estrada. É, me apanharam em movimento. Eu saí de um ponto, né, do ponto A ao ponto B. E por ter me apanhado em movimento, eu acho que não bateu. Né, não me assentou. E isso, eu acho que ainda não fui desafiado pela morte. Né. Isso, de certa forma... Eu não digo isso com orgulho, né? não é privilégio. Até me dá um certo medo, né? Porque eu fico. Sei que ela está presente, está ali, mas me apanhou sempre, né, numa velocidade
incrível, que não me deu espaço sequer para parar e refletir sobre ela. Mas está presente.
Ok. Olha, não tenho como não te perguntar, não é, como é que está a ser a experiência da paternidade.
Maravilhosa.
Como é que é ser pai?
Maravilhosa. Porque é desafiante, não é? Porque é amor, não é? Amor é desafiante. Amor é desafiante. E estou a descobrir coisas em mim que eu não pensei ter. Não é? Principalmente nessa ideia de que, acima de tudo, a paz é realmente aquilo que liga tudo. Não é? Porque, não é? Quando eu tenho filhos pequenos, não é?
Uhum.
Uma das coisas que rapidamente apercebes quando tens filhos pequenos é que a tua vida sexual muda. Né? Não estás tão disponível, a tua parceira não está tão disponível assim também. Parceira ou parceira, né? não interessa. E porque fisicamente educar crianças, né, é exigente. Né? O preparar de manhã, e eu sou uma pessoa, de manhã não funciona. Né? Eu trabalho até às 3 da manhã, não é? Então de manhã eu preciso de ter assim um ritualzinho, mínimo que seja, para voltar. E geralmente quando eu caio em mim, os meninos já estão na porta fora, já estão no caminho do infantário. Né? E meio aquilo, já, o teu dia já começa meio enviosado, porque a tua parceira já ficou, né, já fez aquele olho, já deu aquela suspirada daquele desabafo. Chega a noite, né, tu tentas chegar ali, mas toda a pessoa também está cansada e tu também estás ali também com aquela ideia, opa, tem que parar de escrever aquela cena. É, a noite passou e aquela, né, o afeto, aquela coisa, né, não se estabeleceu, né, não, então tu tens que ter um certo poder de encaixe que tem que ser grande, não é? Não, é por isso que eu digo assim, não se metam em reproduzir sem antes estar bem convosco mesmo. Porque vai vir ao de cima. Todas as tuas cenas vão vir ao de cima. Não há como. E geralmente vais ter que despejar aquilo num lugar mais, ou seja, que é, né, condição humana, a gente geralmente despeja no lugar onde não tem que despejar, que é a nossa parceira, né, a pessoa que está mais próxima, que está ali até disponível para nos ouvir, mas simplesmente porque naquele momento não está ouvindo a gente que a gente gostaria de ouvir, então pronto, aí caraca, a pessoa já não está aqui para mim. Por isso, é maravilhoso porque realmente te coloca num lugar, né, faz crescer, basicamente, né, os filhos te educam. Os filhos te abrem para a vida.
Boa. Calaf, vamos então ao segundo texto. Muito obrigado,
obrigado
por tudo o que tu disseste até aqui. Até eu que te conheço, estou-te a conhecer um pouco melhor, né, nossa conversa. É.
Assim, como já falamos, bué, eu escolhi para o último um poema. Um poema de um escritor maravilhoso chamado Ricardo Aleixo, um poeta brasileiro que é maravilhoso, poeta de Belo Horizonte. O poema chama-se Homens.
Ok.
E diz assim: Leonilson pintava e bordava. Bispo do Rosário colecionava delírios e bordava. Lampião tocava o terror no sertão e bordava. João Cândido punha a República no curé e bordava. Toma, Ricardo Leixo.
Ah, uau! Calaf, meu amigo, muito obrigado pelo tempo que tu deste aqui para este nosso papo. Nós estamos a criar este espaço com muito carinho. E ter-te aqui entre este grupo de pessoas com quem eu estou a conversar é um privilégio absoluto. Eu gosto muito de ti. Tu também, em muitas alturas da minha vida, foste e continuas a ser um mentor. E eu quero-te perto, sempre. Portanto, obrigado por isto.
O carinho é recíproco. é mútuo, adoro-te e estou sempre disponível para ti.
Muito obrigado. Isto foi a nossa conversa com o grande Calaf Epalanga.